9:35. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Maringá virou modelo mundial para o enfrentamento à tuberculose. Essa pesquisa da UEM recebeu esse destaque ao colaborar com o Ministério da Saúde para enfrentar essa doença, que é uma das que mais mata no Brasil. Por meio de uma metodologia inovadora, alguns pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas em Vigilância do HIV/AIDS e da Tuberculose analisaram a eficácia das políticas públicas que buscam a eliminação da doença no nosso país. Esse grupo está vinculado ao Departamento de Enfermagem e também ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UEM e tem coordenação da professora Gabriela Magna Bosco, que fala ao vivo agora com a gente. Bom dia!
Bom dia, Brenda! Bom dia a todos!
Primeiro de tudo, vamos explicar um pouquinho sobre a metodologia que foi adotada e quais são, então, os diferenciais, o que chamou tanta atenção frente aos outros estudos, aos outros métodos já aplicados para combater essa doença, professora?
Bom, então, esse estudo, ele foi um estudo piloto que a gente desenvolveu aqui no país a partir de uma ferramenta proposta pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, entendendo a grande problemática da tuberculose como um problema importante de saúde pública, é uma doença de transmissão aérea com cerca de 10 milhões de casos novos ao ano no mundo, ela começa a precisar olhar para os países que têm uma carga mais elevada da doença, né? Ou seja, mais número de casos. Para isso, ela propõe uma estratégia que deve responder os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, da Organização das Nações Unidas. E é uma estratégia, uma ferramenta de monitoramento dessas ações. Então, que seria o que tem sido proposto como recomendações de controle da doença pelo Ministério da Saúde e o que, de fato, tem sido conhecido pelos estados e municípios sobre essas recomendações. Então, é uma ferramenta, seria um checklist. E o nosso grupo e a nossa universidade foi escolhida pela Organização Pan-Americana da Saúde, que representa a OMS aqui nas Américas, para desenvolver esse estudo no Brasil, por conta de toda a experiência que a gente vem tendo no desenvolvimento de pesquisas nessa temática. E qual foi o diferencial? A gente aplicou essa ferramenta e observou que a gente tinha dados brutos, né, quantitativos, de números, mas que isso, muitas vezes, a gente não consegue representar a realidade, e que então a gente pensou em ouvir as pessoas, né, os envolvidos, com gestores dos municípios, das capitais, dos estados, gestores federais, né, do Ministério da Saúde envolvidos com a tuberculose, a sociedade civil, organização não governamental que luta pelos direitos das pessoas com tuberculose, outros pesquisadores, e aí ouvindo nesta etapa qualitativa com grupos focais, a gente conseguiu descobrir discursos, falas, né, levantar essas falas, fazer uma análise desses discursos e complementar os dados quantitativos. Por que que a gente tem tanta coisa sendo proposta e a gente não consegue controlar a doença? E aí essas falas trazem direcionamentos, né, para a revisão dessas políticas. Esse foi o grande diferencial.
Você falou, é uma ferramenta que já existia, que já era adotada, mas essa visão de trazer realmente os depoimentos, de entrevistar essas pessoas, de entender, né, quais eram as diversas aplicações e realidades, né, enfrentadas aí pelo país que não tinham os mesmos resultados, né, isso acabou fazendo muita diferença para conseguir esses dados mais precisos, digamos assim, é isso, né?
Exatamente, é isso. A gente tem visto e observado tanto nas pesquisas como especialmente nessa, que há um envolvimento grande, várias propostas e ações por parte do Ministério da Saúde, da coordenação responsável pela tuberculose, mas uma dificuldade disso virar dessa transferência de política virar uma prática que mude a vida das pessoas, né? Então, daquelas pessoas das comunidades, das coletividades. E para a gente poder avançar, a gente precisava ouvir, né, as pessoas envolvidas aí nesse controle, cuidado, para complementar essas informações que quantitativamente a gente consegue compilar, mas que muitas vezes a gente não tem elementos, né, para pensar em estratégias para mudar a rota aí do que está sendo proposto, para a gente conseguir aumentar aí as chances de acabar com essa doença como problema de saúde pública.
Professora, para a gente exemplificar, quais eram alguns dos motivos que vocês conseguiram chegar ali que a ação existe, a ação no Ministério Público existia, mas não tinha aquele efeito esperado?
Por exemplo, a gente consegue observar várias recomendações com relação a diagnóstico, a identificação de sinais e sintomas, diagnóstico precoce. Quais são os sinais e sintomas clássicos? Acho que isso é extremamente importante a gente falar. Então, a tosse por mais de 3 semanas, aquela tosse persistente, cansaço, que a gente fala aquela fadiga, aquele cansaço, febre, geralmente no final da tarde, suores noturnos. Mas, ainda que sejam sintomas clássicos da tuberculose, eles muitas vezes são inespecíficos. Então, o que acontece? A pessoa procura o serviço, o profissional não lembra que existe a tuberculose, porque é uma doença muito antiga e que acabou se esvaindo aí, né, digamos assim, na consciência coletiva, tanto dos profissionais como da comunidade. Então, não se lembra. E aí, esse diagnóstico é atrasado. Então, pensa que é, por exemplo, pneumonia, gripe, Covid, e não lembra que pode ser tuberculose. Muitas vezes desconhece que vivemos num país de alta carga, com muita bactéria circulante, digamos assim, né? É uma transmissão aérea, então a chance da gente respirar e se infectar é grande. Então, uma das questões que a gente identifica esse desconhecimento e essa falta de suspeição por parte dos profissionais de saúde. E aí, o que está por trás disso? A necessidade de educação permanente, capacitação desses profissionais, formação, então, currículos das universidades que contemplem, né, essa e outras doenças de uma forma mais profunda, e a própria comunidade. Então, ações de informação que fale e aborde sobre a doença, sobre os sinais, que desmistifique, tira aquele estigma, aquele preconceito. Então, isso é uma barreira para que essas políticas sejam, de fato, implementadas. Além da rotatividade desses recursos humanos, então, desses profissionais lá nos serviços. Então, essa alta rotatividade faz com que essas pessoas que foram treinadas e capacitadas saiam do serviço e sempre estão chegando pessoas novas, né? E aí, as vigilâncias epidemiológicas não conseguem acompanhar no sentido de promover tantas atividades assim de capacitação. Então, esse também é outro entrave. Além da priorização. Então, muitas vezes a gente percebe no cenário, né, nacional, que a gente tem doenças aí sazonais, que a gente diz, né? Então, por exemplo, tem em determinado momento, e aí a prioridade fica sendo só para esses agravos, né? E aí, muitas vezes, a tuberculose aí não tem essa prioridade nas agendas. Então, isso também é um impasse na hora da gente ver a política se transformando em prática.
E é isso, os dados já estavam ali, os números já estavam ali, mas fazer essa imersão nos olhares diferentes de quem vivencia o combate à doença realmente ajuda a identificar quais são os entraves nos serviços como esses que você acabou de enumerar, né?
Sim, exatamente. A diferença é a gente conseguir ouvir, né? Então, porque muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a realidade, as condições para que isso seja feito são diferentes, né? Então, a gente precisa ouvir para adequar. Uma política, ela tem que ter uma política pública de saúde, né? Ela tem que estar ali bem fundamentada e com direcionamento, mas ela também precisa levar em conta a possibilidade dela ser colocada em prática, né? Para que a gente tenha isso com eficácia, para a gente conseguir colher os frutos disso. E aí, então, esse ouvir, esse olhar para as pessoas que estão envolvidas foi um grande diferencial, e a gente acredita que vai fazer a diferença daqui para frente no monitoramento, né, dessas ações e de como que isso vai ser colocado em prática na rotina de trabalho.
E esse é justamente o ponto. Agora as informações estão aí. Como é que isso vai ser usado? Por quem isso vai ser usado, né? Para que essas políticas sejam aprimoradas, para que as atividades promovidas pelo Ministério sejam mais direcionadas de acordo com cada entrave encontrado em diferentes regiões, inserida realmente na rotina de trabalho, no dia a dia, na identificação da doença.
Isso. Exatamente esse é o potencial aí do nosso estudo. A gente consegue identificar como resultados, né, já alguns discursos junto com esse quantitativo. A gente enviou esse relatório e já dando sugestões de possíveis, né, caminhos para serem seguidos. É claro que isso, no âmbito nacional, é mais complicado, né, tem bastante diferenças entre essas regiões, mas cabe agora ao Ministério analisar de que forma ele consegue, né, avançar nesse sentido. E a gente se colocou à disposição para seguir monitorando, né? Então, fazendo próximas etapas desse estudo, para auxiliá-los sempre, porque nada é imutável, né? As coisas vão se mudando, se modificando ao longo do tempo, né? E do contexto do que a gente está vivendo. Então, a gente tem essas segundas etapas aí, segunda etapa, terceira etapa desse estudo, para conseguir contribuir com eles no direcionamento melhor dessas ações.
Inclusive, entre as próximas etapas, em fevereiro do ano que vem, já está prevista essa segunda fase, né, com entrevistas presenciais e também ouvindo representantes do Congresso e pessoas afetadas pela doença, que ainda não foram ouvidas nessa fase inicial, é isso mesmo?
Exatamente. A gente não conseguiu abordar esse público nessa primeira fase, mas a gente entende que ele é fundamental, porque a pessoa afetada é aquela que mais sofre, né, digamos assim. Então, ela que sabe as dificuldades de acesso, quantas vezes ela precisa ir ao serviço. A tuberculose, ela é uma doença com uma forte determinação social, e então existem ali questões de proteção social, de articulação entre a saúde e assistência social que dificultam por um tratamento longo, né? Então, a pessoa precisa acessar isso, ela entende de tudo que ela passa ali no dia a dia, né, para fazer esse tratamento e conseguir concluir com o desfecho que a gente fala favorável da cura. Então, ouvir essas dificuldades, acho que vai fazer uma grande diferença aí na hora de adequar essas políticas. E, além disso, os parlamentares, né? Então, no nível legislativo, o que tem sido pensado e considerado por eles diante desse grande problema, né, de grande visibilidade, inclusive, para a Organização Mundial da Saúde, que é a tuberculose, de que forma que eles têm enxergado e pensado, né, leis e dessa própria questão de articulação, de proteção social, para que a gente consiga avançar na qualidade de vida das pessoas e também pensando em saúde pública, né, na quebra da cadeia de transmissão da doença.
Como você disse no começo aqui da nossa entrevista, a tuberculose muitas vezes ela é quase que negligenciada porque ela é tida como uma doença esquecida, né? Ela não está sendo tão falada constantemente quanto outras doenças respiratórias, mas os números são alarmantes, né? Nosso país faz parte de um grupo de 30 países que juntos somam quase 87% do total de casos no mundo. É muita coisa. Como é que a gente faz para eliminar a tuberculose? O que é necessário, né? Então, vamos falar um pouquinho, você falou sobre os sintomas já, mas vamos reforçar falando sobre como é a transmissão, como é que a gente pode prevenir e se há realmente uma previsão da gente eliminar essa doença de vez, né?
Sim. Bom, a transmissão é uma transmissão aérea, então a tuberculose, ela só é transmitida pelo ar. Ou seja, aquela pessoa doente que não está em tratamento, assim como ela fala, espirra, ela coloca ali no ar essas gotículas com bactérias, e enquanto essa bactéria está pairando no ar, se alguém respira ali, ela tem a chance de se infectar. Então, é uma transmissão aérea. O que, que a gente pode pensar? Manter ambientes arejados, com entrada de luz solar, que isso dificulta, né, essa respiração da bactéria que está no ar. Então, evitar aglomerações. E a pessoa que está com tosse, independentemente do que seja, já usar a máscara, porque isso evita colocar para fora tanto a bactéria da tuberculose, se for tuberculose, como tantas outras questões. Então, o uso da máscara, quando a gente identifica essa tosse, é imprescindível. Buscar o serviço de saúde. A gente tem o diagnóstico da tuberculose pelo teste rápido molecular, colhe uma amostra do escarro, né, que seria aí essa secreção, para fazer esse diagnóstico, identifica rapidamente em 2 horas e já inicia o tratamento. Fazendo o tratamento, com 15 dias a pessoa não transmite mais. Porém, o tratamento precisa ser regular, tomado todos os dias, né, os antibióticos, por 6 meses, para a gente consiga ter a cura. Então, a gente precisa trabalhar bastante as ações de vinculação dessa pessoa ao serviço de saúde, da conscientização dessas pessoas, da importância de seguir o tratamento até o final. Então, de que forma que a gente previne, né? Mantendo esses ambientes arejados, no primeiro identificação de tosse ou algum sintoma, buscar o serviço de saúde e lembrar que pode ser tuberculose. E, a partir disso, a gente tem aí o diagnóstico e um tratamento efetivo pelo SUS e que a gente consegue chegar na cura. Melhora a qualidade de vida da pessoa e melhora também para todo mundo, né, na saúde coletiva aí, porque a gente quebra aí essa transmissão e acaba com a doença. Professor. Com relação às metas, Brenda, a gente tem aí pensado, né, em 2030 como um foco por conta dos objetivos do desenvolvimento sustentável, para que a gente elimine essa doença. No entanto, a gente está longe, sabe? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem que chegar a 10 casos por 100 mil habitantes no Brasil. Hoje a gente tem 36, 37. Então a gente está, assim, bem aquém do que precisaria para estar próximo. Mas a gente não perdeu as esperanças de conseguir chegar lá e eliminar, sim, essa doença como problema de saúde pública. Pode ser que não consigamos em 2030, mas quem sabe ele é um pouco ali à frente. O que a gente precisa é conversar sobre, falar da doença, tirar esse estigma e esse preconceito, fazer com que as pessoas lembrem que ela existe, procurem os serviços de saúde, porque assim a gente sabe que a gente vai conseguir aumentar aí esse diagnóstico, esse tratamento e diminuir o número de casos num futuro próximo.
Com certeza. O nosso estado, né, ele tem uma média menor do que a brasileira, não chega a 20 casos a cada 100 mil habitantes, e até por isso, muitas vezes, a doença pode ficar esquecida, parece distante de nós, mas ela não está, ela ainda está em circulação, ainda é possível você estar com tuberculose, como bem disse aqui a professora, e isso precisa ser lembrado na hora de fazer um diagnóstico, quando os sintomas se apresentam, e em outras partes do nosso país os números são ainda mais altos, então é necessário sim a gente sempre trazer esse assunto de volta. Professora, obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos os esclarecimentos que você trouxe essa manhã, e parabéns também pelo reconhecimento dos bons resultados da pesquisa.
Muito obrigada, eu que agradeço. E estamos à disposição sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.
Nós conversamos com a professora Gabriela Magna Bosco, que está à frente dessa pesquisa da UEM, que acabou virando modelo mundial para o enfrentamento da tuberculose. E como a gente precisa sempre falar sobre a prevenção à doença, se você conhece alguém que está com esses sintomas, de repente passou batido ali na consulta essa possibilidade, manda essa entrevista também para que essa pessoa possa entender melhor do que se trata, se prevenir também, né? Muito importante que a gente trabalhe na prevenção. A entrevista vai ficar na íntegra no nosso site, cbnmaringá.com.br, e também no nosso canal no YouTube.